Bom, para você aí que está acompanhando as notícias dessa semana, né, e está acompanhando sobretudo um importante movimento que está sendo a mobilização dos servidores federais, tanto professores quanto funcionários do técnico administrativo. Essas categorias estão em greve. Estão em greve porque há muito tempo não acontece um processo de readequação salarial, também não tem um processo de readequação de carreira. E aí o governo Lula, no começo, não sei se foi no começo do ano, mas acho que foi um pouco depois, propôs uma mudança de carreira, melhorias salariais e tal para alguns setores do funcionalismo público, como por exemplo o setor da Polícia Rodoviária Federal. Então, os delegados e outros cargos dessa categoria tiveram um considerável aumento salarial, enquanto boa parte do orçamento que estava sendo dedicado para as universidades, para a educação no geral, está sofrendo uma restrição por conta da política fiscal aprovada do arcabouço fiscal. Então, isso acabou levando a um processo de mobilização dessas categorias, sobretudo porque as universidades federais começaram a não ter recursos para poder manter as suas atividades. E aí, diante disso, o governo federal fez uma proposta para os grevistas, né, visando aí parar a greve, né, acabar com o movimento para que o trabalho pudesse voltar à normalidade, coisa e tal. O governo, deixa eu mostrar aqui para vocês. O governo fez aí a proposta, né, de aumento salarial, e esse aumento salarial seria concedido num espaço de tempo de mais ou menos uns 3 anos. E aí o governo fez uma proposta bem maior do que havia sido proposta anteriormente, né? Então ele propôs um aumento de 9% para janeiro de 2025 e depois 3,5% de aumento para 2026, dizendo que a recomposição da perda que os servidores federais tiveram ao longo desse tempo seria recomposta paulatinamente, né? Seria recomposta aos poucos. E aí o governo também havia formalizado uma proposta de reajuste nos auxílios de alimentação, saúde e creche para os servidores federais. E aí, depois que essa proposta foi colocada, né, pelo governo, a gente teve a resposta, né, das organizações sindicais desses servidores, desses trabalhadores, que foi justamente a recusa à proposta. As categorias acabaram votando para que essa proposta não passasse, né, e aí isso acaba fazendo com que a greve continue, e a continuação dessa greve vai significar um aumento do tensionamento para o governo Lula. Então, o que a gente pôde observar é que já há uma mobilização muito consolidada, né, por parte desses servidores, e que mostra que o governo avançou muito timidamente no processo de negociação, né, dos valores, dos reajustes. E aqui é importante a gente também entender qual que é o tamanho dessa greve, né, qual que é a dimensão que ela está tomando. Então, pelo menos, né, ao menos 23 lugares, instituições federais, estão passando por paralisações, né, desde a sexta-feira do dia 15, e aí mas outras instituições estão declarando que vão parar nos próximos tempos. O que os professores estão reivindicando como reajuste é o reajuste de 22% para ser dividido em três parcelas iguais. A primeira para esse ano e as próximas duas para os anos seguintes. Então, aqui na matéria da Carta Capital, a gente pode observar que essa proposta do governo se restringir a um acréscimo de 9% a partir do ano que vem. Então, seria uma demora considerável para poder realmente alicerçar e fazer esse aumento mais robusto, certo? Então, aqui a proposta foi a seguinte: 9% de reajuste em 2025 e 3,5% para 2025. 26, reajuste dos auxílios, como a gente havia visto na notícia anterior, só que agora, né, os servidores acabam não optando por essa proposta do governo. E o que isso significa politicamente? Acho que é muito importante de saída a gente perceber que essa mobilização, ela está vindo justamente como um fruto das próprias dinâmicas de como a política do governo Lula tem sido uma política de, ao mesmo tempo que você mantém uma certa defesa abstrata, uma defesa difusa de aspectos progressistas, é um governo que está realizando a continuidade do projeto neoliberal intensificado a partir da Ponte para o Futuro e que foi continuado pelo governo Bolsonaro. Sobretudo porque essa mobilização está acontecendo com a participação daquele que é o queridinho, né, de vários progressistas, que é o queridinho aí das fundações espalhadas pelo Brasil, que é a rapina que o Jorge Paulo Lemann tem feito no Ministério da Educação. E isso tem sido um problema cada vez maior, porque o governo Lula já há algum tempo tem feito mobilizações, tem feito sondagens para que haja uma diminuição naquilo que a gente chama de pisos constitucionais da saúde e da educação. Só para poder explicar para você que está chegando, para você que, né, nunca ouviu falar dessa parada, os pisos constitucionais da saúde e da educação são os valores básicos que têm que ser investidos todo ano e é uma cláusula na Constituição que só pode ser alterada a partir de uma proposta de uma emenda constitucional. Então, desde 88, 2018, existem esses pisos orçamentários. Só que o que acontece é que, conforme o Davi Decache e eu falamos no nosso programa no Dessa Letra Show, inclusive, você pode procurar, a Jo coloca o link do canal, desse vídeo aqui, por favor, na entrevista que eu fiz junto com o Decache pro Dessa Letra Show, que era previsível que, com o processo de aprovação do arcabouço fiscal, isso acabaria restringindo outras áreas orçamentárias fundamentais. Porque o que acontece é o seguinte: o arcabouço fiscal, ele é a lei de responsabilidade fiscal que está colocando a seguinte necessidade. Que o governo tem que ter um superávit primário e tem que trabalhar para poder construir o déficit zero no processo de equilíbrio de distribuição do orçamento brasileiro. Então, o governo teria que ter um superávit primário e, apresentado esse superávit primário, o que seria necessário seria, o que seria possível dentro da lei do arcabouço fiscal, seriam investimentos de até, no máximo, 70% daquele superávit que foi acumulado em questão, né? Então, isso acaba levando a uma restrição muito grande do volume de investimentos que pode ser realizado dentro de todas as pastas do governo. Então, isso vai acabar sempre limitando o orçamento, né, e o planejamento do orçamento do ano seguinte com relação ao superávit do ano anterior. Então, o que o governo acaba fazendo? O governo acaba sacrificando várias empresas, várias ações, várias coisas, para poder acumular receita, e aí nessa acumulação de receita você consegue ampliar o espaço fiscal. Só que o problema é que existem muitas outras formas de garantir essa ampliação de um suposto espaço fiscal. Se a gente pensar, por exemplo, que existiriam possibilidades de tributação de grandes fortunas ou tributação de lucros de dividendos, de rendimento de capital e tudo mais. Então, o que acontece é que, quando a gente olha para essa dimensão, a gente percebe que o governo está com o arcabouço fiscal sendo o seu garrote, né? Sendo ali o seu prendedor, né? Aquela sufocadinha não agradável da forma do investimento público. E aí, isso acaba levando a um processo de, em caso de não se bater o superávit que vai ser estipulado em questão, o governo precisa diminuir a taxa de investimento para poder garantir a responsabilidade fiscal, para poder garantir que não hajam gastos maiores do que aquele superávit que foi acumulado. Ou seja, os setores passam por um processo de diminuição do investimento em várias áreas, né? E uma dessas áreas, é claro, foi a saúde e a educação, porque a saúde e a educação, elas, por terem o piso constitucional, não se encaixam nessa nova lei do superávit fiscal. Elas não podem ser adequadas para baixo de uma média de investimento, porque isso significaria diminuir seu piso. Só que na lei de responsabilidade fiscal, no arcabouço fiscal, isso significaria exatamente o quê? Crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade fiscal é a mesma coisa, é o precedente que se abre para a realização de uma votação de impeachment, para poder derrubar o presidente Lula e aí assumir o vice-geral do Alckmin, né? E aí, Deus nos acuda, né? Mas, ó, aqui é importante entender que essa mobilização que os servidores estão fazendo são justamente fruto desse processo todo que tem se acumulado ao longo desses últimos 2 anos. Dessas tensões que têm crescido de, por um lado, o governo Lula ter se apresentado como uma alternativa para a classe trabalhadora, como uma alternativa para os servidores federais, como uma alternativa para toda a camada social que foi duramente penalizada durante o governo Bolsonaro e que sofreu um verdadeiro cerco sobre a sua liberdade de circulação, sobre a sua autonomia, sobre a sua soberania e tudo mais. Então, essa mobilização que acontece, ela é muito importante. E ela é muito importante porque ela está refletindo justamente o fato de que a classe trabalhadora, se ela não estiver mobilizada, atuante nas ruas, reivindicando esses processos, ela vai ser vítima dos algozes da burguesia. Ela vai ser vítima das políticas de precarização, das políticas de privatização, das políticas de diminuição dos investimentos. Então, é aquele negócio. O governo não está apresentando uma alternativa concretamente que seja boa para a classe trabalhadora, porque estava preocupado ou está preocupado em agradar a Faria Lima, né? E aí que o Haddad, por exemplo, é o prefeito gato que está sendo beijado por todas as instituições de economistas, não sei o quê. É que agora que o governo está vendo que essa parada de arcabouço fiscal talvez não seja uma boa, né? Que o governo propôs, diga-se de passagem, né? É sempre muito importante frisar isso, que muita gente vem criticar a posição dos comunatubers, né? Falando que, o governo não tem alternativa, porque o Congresso é muito reacionário, é muito conservador, parará, periri, pororó. Só que, na verdade, a proposta do arcabouço fiscal foi elencada, foi projetada pelo próprio governo federal no ano passado. Então é muito importante que a gente entenda isso, que esse movimento, né, esse movimento econômico foi uma escolha. Foi uma escolha. Ele não foi fruto da conjuntura, ele não foi fruto da correlação de forças, ele foi uma escolha. Então, agora o que a gente está vendo é que as universidades federais estão com cada vez menos orçamento. E os professores, servidores técnicos administrativos, tarará, piriri, parará, não iam ter um reajuste suficiente para poder recompor suas perdas dos últimos anos. E aí a classe agora está mobilizada. E aí é muito foda, porque tem muita gente que olha para essa mobilização e fala: ah, mas por que na época do Bolsonaro não tinha greve? Por que isso não aconteceu? Primeiro, que isso é mentira. Houveram várias mobilizações de vários servidores diferentes. E segundo, a própria conjuntura de como o governo estava articulado naquele momento era uma conjuntura que colocava essa categoria de trabalhadores num lugar sitiado da luta de classes, num lugar de muito maior perigo para poder perder seus empregos, para poder sofrer perseguição política, como aconteceu. Vamos lembrar aí o presidente, acho que foi do INPE, se não me engano, né, que foi demitido sob uma pressão muito fodida. A gente teve aquele relatório que saiu também das pessoas que eram detratores, não sei o quê. Então você tem uma mobilização, né, por parte do governo Bolsonaro, que impedia essa flexibilidade. E agora não. Agora a gente pode até pensar que essa mobilização que está acontecendo, ela é muito importante, porque ela fortalece a classe. Vale lembrar também, né? O próprio Lula, coloca o tweet aqui, por favor. O próprio Lula, né, durante o processo ali do processo eleitoral, falou que era para o governo ser cobrado sobre as coisas, né? Então é muito importante que a gente apoie essa mobilização, que a gente entenda que essa mobilização, ela é fundamental também, e aqui é um outro ponto importantíssimo, que é entender que a gente precisa tentar constituir forças para poder garantir que essa mobilização se amplie para outros setores da classe trabalhadora, né? Não somente os servidores federais ou os trabalhadores técnicos administrativos, mas também no apoio, por exemplo, à classe estudantil, que está sendo pega também por essas políticas de austeridade, com a diminuição dos investimentos em moradia, com a diminuição dos investimentos em auxílio alimentação, com a diminuição do próprio orçamento que é repassado para a universidade e que afeta diretamente a forma de como os estudantes vão estar frequentando aquele espaço e vão estar produzindo ciência. Então não adianta nada o governo gastar trocentos bilhões de reais para poder repatriar cientistas que estão trabalhando fora do Brasil para o Brasil, se a gente não tem uma política econômica, uma política que vise garantir a autonomia e o investimento na ciência, no desenvolvimento técnico-científico do Brasil. Porque isso significa também disputar, né? Significa colocar em xeque as próprias dinâmicas do capitalismo de dependência, né? As próprias dinâmicas de como o Brasil poderia desenvolver a sua soberania nacional. Mas a gente está vendo e a gente sabe que o programa que está estipulado pela burguesia brasileira não é um programa que visa desenvolver técnica e cientificamente os brasileiros, né? A classe, a universidade. Por quê? Porque as tecnologias estão sendo desenvolvidas, importante dizer isso, não é que não existe tecnologia e ciência sendo desenvolvida, mas os investimentos em ciência e tecnologia que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo investidos, estão indo para as áreas que são mais interessantes para a burguesia, como, por exemplo, o agronegócio. Então, não adianta nada a gente falar de uma política de repatriação de cientistas, né, de trazer cientistas de volta, se aqui no Brasil a gente está restringido por uma política orçamentária que não permite concretamente que a gente possa produzir ciência de fato. Porque você não consegue produzir ciência se você não tem as instalações corretas, se você não tem o investimento nos aparelhos tecnológicos, se você não tem a própria forma de garantia da vida das pessoas, né? Quem é pesquisador, quem me assiste aqui, sabe do que eu estou falando. Como é difícil viver uma bolsa de mestrado, de doutorado no Brasil. As que tem ainda, né? As que tem ainda, porque várias, ó, né, já foram ali para trás, já acabaram. Então, para a gente poder conseguir desenvolver esse elemento técnico-científico, é fundamental que a gente entenda que a mobilização da greve desses servidores federais, técnicos administrativos, também precisa se desdobrar no apoio a outras mobilizações, mesmo da própria universidade, como, por exemplo, na luta dos estudantes com relação a essas questões orçamentárias, como, por exemplo, na luta dos trabalhadores que estão sendo colocados em condições cada vez mais precárias pelas terceirizações, e na luta de outros setores fundamentais da classe trabalhadora brasileira, para poder conseguir mobilizar e a gente conseguir arrancar algum tipo de vitória diante de uma política que até agora tem se apresentado como uma política não de conciliação, mas de capitulação de classes. Não é à toa que durante a assembleia lá, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode conferir ele aqui. No vídeo que a gente falou sobre a Assembleia dos Professores lá no Ceará, os professores tacaram cadeira na mesa diretora, porque a mesa diretora estava querendo